Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Projeto prevê recuperação de mais de 25 mil hectares na Amazônia. Saúde mental da juventude indígena é tema de seminário em Parintins. Biblioteca Pública de Roraima recebe certificação do Ministério da Cultura. E Santarém recebe Festival Internacional de Divulgação Científica.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição de hoje do Jornal Amazônia Notícia falando que o Supremo Tribunal Federal, o STF, pediu explicações ao governo do Acre sobre ação de regularização fundiária e ocupação de terras públicas. Os detalhes com Laysa Maia.
O Supremo Tribunal Federal pede explicações do Acre em ação sobre regularização fundiária e ocupação de terras públicas. O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo do Acre e a Assembleia Legislativa do Estado prestem esclarecimentos em uma ação que questiona normas relacionadas à regularização fundiária e ocupações em terras públicas. A decisão foi assinada pelo ministro André Mendonça e divulgada nesta segunda-feira. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares e pela Associação Brasileira de Reforma Agrária. As entidades alegam que legislações estaduais e federais estariam favorecendo ocupações irregulares em áreas públicas, incluindo regiões apontadas como alvo de grilagem. Conforme a decisão, o Acre terá prazo de 10 dias para encaminhar informações ao Supremo Tribunal Federal sobre programas e leis estaduais ligados à regularização fundiária. O caso tramita na arguição de descumprimento de preceito fundamental. As entidades autoras defendem que terras públicas deveriam ser destinadas proprietariamente à reforma agrária e ao assentamento de trabalhadores rurais sem terra. Elas também pedem a suspensão de processos de regularização fundiária em áreas superiores a 50 hectares ou acima de 4 módulos fiscais até o julgamento definitivo da ação. Nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal já tomou decisões relacionadas a leis ambientais e fundiárias do Acre. Em março deste ano, a Corte declarou inconstitucional um trecho de lei estadual que permitia transformar áreas de florestas públicas em propriedades privadas após terminado o período de ocupação. O processo ainda será analisado pelo Plenário do Supremo após as manifestações dos estados envolvidos e dos órgãos jurídicos da União. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um projeto de restauração ambiental prevê a recuperação de mais de 25 mil hectares na Amazônia. O projeto já passou pela etapa de validação junto a comunidades tradicionais do Amazonas e Pará. As informações com Tânia Freitas.
O projeto Restauração de Áreas Alagáveis e Outros Importantes Ecossistemas Amazônicos avançou para a fase final de preparação após a validação junto a comunidades tradicionais dos estados do Amazonas e Pará. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, além do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, aguarda agora os trâmites administrativos para o início da execução. O objetivo é restaurar áreas degradadas da Amazônia, reduzir a emissão de gases poluentes e fortalecer comunidades tradicionais e indígenas. O projeto prevê a recuperação de mais de 25 mil hectares de zonas úmidas e florestas de várzea, além de evitar a emissão de cerca de 10 milhões de toneladas de gás carbônico. A iniciativa também pretende beneficiar aproximadamente 1.600 pessoas por meio de ações de geração de renda e segurança alimentar. O diretor técnico científico do Instituto Mamirauá, Emiliano Ramalho, destaca a importância estratégica do projeto para a conservação ambiental e o fortalecimento das comunidades amazônicas.
É um projeto estratégico exemplar para a Amazônia, porque não apenas apoia a restauração de ecossistemas críticos, mas também promove a valorização e fortalecimento das instituições e das populações locais responsáveis pela produção do conhecimento que sustenta as soluções para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
O plano contempla 12 áreas protegidas e terras indígenas localizadas no Amazonas e no Pará, tanto na região continental quanto na costa amazônica. A proposta aposta em inovação científica, valorização dos conhecimentos tradicionais e fortalecimento técnico para ampliar as ações de restauração ambiental na Amazônia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, uma parceria entre Cáritas e Defensoria amplia apoio a vítimas de violência sexual em Manaus. Uma ação foi realizada na Casa Esperança com 20 atendimentos jurídicos gratuitos. Confira com Yolanda Mendes.
A Cáritas Arquidiocesana de Manaus e a Defensoria Pública do Amazonas mantém parceria para oferecer atendimento jurídico gratuito a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, acompanhados pela Casa Esperança no centro de Manaus. O serviço integra o projeto Ação e Proteção e garante orientação jurídica, acompanhamento processual nas áreas civil e criminal e encaminhamento às vítimas e familiares. Além da assistência jurídica, a Casa da Criança oferece apoio psicológico e social. Este mês, uma ação foi realizada na instituição com 20 atendimentos jurídicos gratuitos. O defensor público Murilo Monte destacou a importância do trabalho da Casa Esperança no acolhimento psicológico às vítimas de violência sexual. Segundo ele, a Defensoria Pública complementa esse atendimento com suporte jurídico às crianças, adolescentes e familiares.
O trabalho hoje que ele é feito pela Casa Esperança no atendimento psicológico da criança e adolescente vítima de violência sexual, ele é muito importante, porque apesar dele ser um atendimento que por lei ele é previsto para criança e adolescente, em razão da prioridade absoluta, ao mesmo tempo nós temos a necessidade de uma complementação, e essa complementação ela vai vir por parte da igreja, por parte da comunidade. Então, hoje, nós temos uma situação em que essas crianças, elas acabam vindo para um espaço, que é um espaço maravilhoso. Elas recebem um acolhimento desde o primeiro momento que elas ingressam à porta. Elas também participam não só da terapia individual, mas também da terapia em grupo, que é importante.
O espaço também realiza ações de prevenção, capacitação de lideranças comunitárias e articulação da rede de proteção à infância e adolescência, e visa ampliar o acesso à justiça para vítimas de violência sexual na capital e no interior do Amazonas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Rio Cruz Amazônia promove curso no Careiro.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
A Diocese de Parintins, no Amazonas, vai promover um seminário sobre saúde mental da juventude indígena. O encontro acontece nesta sexta-feira. João Carlos Moraes traz as informações.
A Diocese de Parintins realiza nesta sexta-feira, dia 15 de maio, o encontro Juventude Indígena Cuidar para o Bem Viver. O evento ocorre no auditório do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP-UEA, a partir das 7 da noite. Sob a coordenação do padre Eduardo Lima, o seminário reúne acadêmicos e lideranças para debater os desafios geracionais e o bem-estar dos povos originários na região. A programação foca na reflexão sobre os altos índices de suicídio e a falta de perspectivas que atingem os territórios tradicionais. Segundo padre Eduardo, a iniciativa busca entender as causas do sofrimento emocional desses jovens.
Então é uma alegria poder partilhar e fazer esse convite tão especial, né? Nós sabemos que há uma dificuldade em relação à saúde mental em toda a sociedade e isso tem afetado também os territórios indígenas. Pensamos numa programação que pudesse levar as pessoas a refletirem sobre a saúde mental do jovem indígena, as causas dessa dificuldade, tantos suicídios no território. Para vocês terem uma ideia, se a população indígena do Brasil fosse um país, seria a população com maior índice de suicídio no planeta, do mundo. Então isso é muito sério. A falta de perspectiva de futuro, de identidade, a incapacidade de transitar nesse preconceito que existe, sobretudo no Sudeste, eu que sou do Sudeste, São Paulo, eu sei como que há uma dificuldade desse conhecimento sobre essa ancestralidade.
Padre Eduardo informa os ciclos de debates com as palestrantes da UFAM.
O encontro vai começar às 19 horas com abertura. Às 19h10 nós vamos ter a primeira palestra. O tema da palestra é O Fio da Memória, Tecendo Redes de Vida e Identidade. Quem vai proferir esta palestra é a professora doutora Maria Aldirene, da UFAM. É antropóloga, conhecedora dos territórios indígenas e também desta causa. E a segunda palestra, ela é mais específica, o título é A Saúde Psicológica da Juventude Indígena. Quem vai proferir é a doutora Fernanda Priscila, da UFAM. Após esses dois momentos de palestra, nós vamos ter uma mesa redonda para debater sobre o tema que as professoras, as doutoras abrangeram, mas sobretudo também para ouvir. Vamos contar com a presença de 8 jovens indígenas, alguns do território, outros estão na Universidade UFAM e também na UEA, para debater junto com as palestrantes as causas, ouvir deles.
Os participantes acadêmicos receberão ainda um certificado de 4 horas complementares, conforme explica o padre Eduardo.
Há um lema muito bonito dos indígenas, que é nada para nós sem nós. Então, refletir sobre a saúde mental dos jovens indígenas, isso implica em contar com a presença deles entre nós. O que vocês têm a nos dizer? Quais são as suas angústias? Quais são os seus medos? O que acontece de fato nos territórios que levam a juventude a ter essa dificuldade em relação à depressão, à ansiedade? Então fica esse convite para que todos possam participar. Sexta-feira, dia 15 de maio, às 19 horas, no auditório da UEA. É importante dizer, porque nós vamos contar com o curso de psicologia da FAMETRO, vamos contar com o curso de letras da UEA, que nós vamos fornecer um certificado de 4 horas, que eles podem utilizar depois também nos seus estágios.
O evento é aberto às paróquias, organizações sociais e a toda a comunidade interessada em discutir estratégias de acolhimento e cuidado com os povos indígenas. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Altair Rodrigues, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Fundação Fiocruz Amazônia fortalece saberes regionais com o curso denominado Começo, Meio, Começo no Careiro. O curso busca capacitar profissionais para um novo olhar sobre conhecimentos, reconhecendo a importância das comunidades amazônicas ao longo das gerações. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A valorização dos saberes regionais e ancestrais tem sido o foco do curso Começo, Meio, Começo, ofertado pela Fiocruz Amazônia. O curso busca capacitar profissionais para um novo olhar sobre os conhecimentos tradicionais, reconhecendo a importância dos saberes construídos pelas comunidades amazônicas ao longo das gerações. A iniciativa já certificou mais de 50 profissionais, relata a facilitadora desta etapa, Viviane Fersosa.
Na primeira oferta, certificamos mais de 50 profissionais da saúde. Nesta segunda oferta, nós já temos mais de 47 pessoas inscritas. Então, é um curso que é promovido pelo Ministério da Saúde e a Fiocruz Amazônia está aí em toda a Amazônia Legal, nos 62 municípios, atuando e levando esse curso que é tão rico para os nossos profissionais que atuam nos campos, florestas e águas.
A proposta é promover reflexões sobre cultura, identidade, território e práticas ancestrais, fortalecendo a conexão entre conhecimento científico e experiências populares, ressalta Viviane Fersosa.
E nós vamos falar sobre o saber dos territórios, o saber que ele nasce na história, na cultura, na ancestralidade, e a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa entender que os saberes, eles são importantes, seja eles quais são, na manutenção da vida, na promoção da saúde.
A segunda turma reforça o interesse crescente pela temática e demonstra a importância de iniciativas voltadas à valorização da cultura amazônica. O curso segue até a próxima sexta-feira no Careiro.
Da Rádio Castanha FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Biblioteca Pública de Roraima recebe certificação nacional do Ministério da Cultura. Ela representa o avanço na gestão documental e no acesso a políticas públicas federais para o Estado. Saiba mais com Laone Gonçalves.
A Biblioteca Pública Estadual Delta do Carmo Gouveia Coelho conquistou a certificação oficial no SNBP, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. O reconhecimento representa um avanço para a cultura roraimense e garante que a instituição passe a operar dentro dos padrões nacionais de qualidade, organização e valorização das bibliotecas públicas, com a certificação e o cadastramento. Nos sistemas estadual e nacional, a biblioteca passa a ter acesso direto a recursos e programas federais que fortalecem tanto a administração interna quanto a preservação e ampliação do acervo literário. Entre os benefícios imediatos está a aptidão para receber obras do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, iniciativa que distribui livros para bibliotecas públicas e instituições de ensino em todo o Brasil. A meta agora, segundo a diretora da instituição, Kátia Drummond, é ampliar esse processo para outras unidades do Estado.
Ter uma biblioteca certificada e cadastrada no sistema estadual representa um feito de muita valia, né? Porque é um registro, é uma regulamentação. E, consequentemente, o sistema nacional nos garante uma regularidade, qualidade, valorização e acesso a recursos que fortalece a gestão e o acervo da instituição, né? Então, hoje a nossa biblioteca está certificada e nosso objetivo é que todo Roraima seja contemplado com suas bibliotecas reativadas e que todas possam vir a ser certificadas também e, consequentemente, enriquecerem seus acervos com os livros do PNLD Literário.
Criado em 1992, o SNBP é responsável por planejar e coordenar as políticas públicas voltadas ao livro, leitura e bibliotecas públicas no Brasil. O sistema atua em parceria com os 27 sistemas estaduais de bibliotecas públicas para padronizar e elevar o nível dos serviços prestados à população, de forma a garantir que os cidadãos tenham acesso a espaços modernos, estruturados e que funcionem como centros de convivência e aprendizado cultural permanente. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O diretor superintendente do SEBRAE Pará visitou o município de Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins. Ele destacou a importância do trabalho da entidade na Amazônia. A entrevista é de Demi Fernandes.
Entrevista.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE, é uma entidade privada brasileira de serviço social sem fins lucrativos. Tem como principal objetivo a capacitação e a promoção do desenvolvimento econômico e competitividade de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no Pará. Na Amazônia, o SEBRAE atua há mais de 50 anos e nossa reportagem conversou com Rubens Magno, diretor superintendente do SEBRAE do Pará, e ele falou da história da entidade no contexto amazônico paraense.
O SEBRAE já existe no Brasil há mais de 50 anos, num período muito próximo, um ano depois praticamente chegamos na Amazônia. Durante todo esse tempo, o SEBRAE vem fortalecendo as cadeias produtivas, os pequenos negócios e principalmente cuidando dos pequenos negócios. É importante mencionar que no Brasil todo, a grande parte do mercado formal é feita por pequenos negócios. No Brasil hoje, 99% das empresas são micro e pequenas empresas. E essa é a grande função do SEBRAE, fazer com que esses pequenos negócios se desenvolvam através de cursos, abertura de mercado, precificação. E dessa maneira, a gente tem base em absolutamente todo o território nacional, em todo o Brasil, existe o SEBRAE, na Amazônia não é diferente.
O superintendente destacou as várias vocações econômicas da Amazônia com base na sustentabilidade, mas fez questão de dizer que para o SEBRAE o maior ativo são as pessoas.
É importante entender, principalmente nós que vivemos aqui da Amazônia, que temos vocações importantes, como a bioeconomia, como o turismo, como as essências saídas da floresta, mas eu tenho certeza que o nosso principal ativo são as pessoas, são os seres humanos, e dessa forma o SEBRAE vem cuidando de pessoas, vem cuidando de gente há muitos anos.
O superintendente do SEBRAE Pará esteve em Abaetetuba para participar de um evento em parceria com a Câmara de Dirigentes Logistas do município e para visitar o escritório regional do Baixo Tocantins, que está baseado na cidade. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM em Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Pará, Santarém vai receber o Festival Internacional de Divulgação Científica, o Pint of Science. O Brasil é o país com maior número de municípios participantes do evento criado em Londres. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O município de Santarém recebe no período de 18 a 20 de maio a primeira edição presencial do Pint of Science, um festival internacional de divulgação científica que promove encontros entre pesquisadores e o público em bares, restaurantes e cafés da cidade. A iniciativa é do Instituto de Ciências da Educação e SED da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, coordenada pelos professores a doutora Bárbara Souza e o doutor José Henrique Faleiro, docentes do curso de licenciatura em Química. Toda a programação é gratuita e não é necessário inscrição. As atividades devem ocorrer no Expresso Floresta, no dia 18, e na Cervejaria Santarena, nos dias 19 e 20. O evento acontece simultaneamente em mais de 27 países e 213 cidades brasileiras e tem como objetivo tornar a ciência mais acessível, estimulando o diálogo fora dos espaços acadêmicos tradicionais, como explica a professora e doutora Bárbara Souza.
E gostaria de vir aqui convidá-los a participar do nosso evento, que vai acontecer no dia 18, lá no Expresso Floresta, e no dia 19 e 20, na Cervejaria Santarena. O Pint of Science é um evento de divulgação científica internacional, e ele vai acontecer simultaneamente em vários países pelo mundo, né? E aqui no Brasil, alcançamos a marca esse ano de 213 cidades. Além disso, em Santarém, vai acontecer pela primeira vez presencialmente. Então é um marco muito importante para a nossa história, né? Para a divulgação da ciência como um todo.
Em Santarém, o evento terá debates sobre assuntos em evidência, como inteligência artificial, mudanças climáticas, arqueologia amazônica, contaminação de bebidas e canetas emagrecedoras, além de discussão relacionadas ao desenvolvimento regional, à biodiversidade e aos conhecimentos das comunidades tradicionais da Amazônia. Bárbara ressalta ainda que durante os 3 dias de atividades, cientistas de diferentes áreas vão apresentar pesquisas e debater temas científicos de forma leve e descontraída com o público.
Então a ideia é a gente conversar sobre ciência de maneira extremamente acessível, agradável, tomando um drink, comendo um petisco, né, conversando com os pesquisadores, né, e aproximar a sociedade da academia. E lembrando também, pessoal, que nós vamos ter sorteios de brindes, vamos ter apresentações de bandas locais, bandas de professores lá da UFOPA também, e apresentação de carimbó. Então, vai ser um evento científico e cultural. Então, eu aguardo vocês para brindar a ciência junto conosco.
Além de democratizar o acesso ao conhecimento científico, o festival contribui para despertar vocações e fortalecer a educação e a produção científica regional e nacional. Criado em 2012, em Londres, o evento se consolidou como um dos maiores festivais globais de divulgação científica ao levar o conhecimento produzido nas universidades e laboratórios para espaços informais. A proposta é desmistificar a ciência, promover o debate público e aproximar a sociedade das descobertas científicas por meio de uma linguagem mais acessível. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.450 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem João Carlos Moraes, Laísa Maia, Laone Gonçalves, Tânia Freitas, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Demi Fernandes e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.